Vamos retomar a sessão. Nesta parte é suposto ser feita a segunda ronda, como eu expliquei há bocado. Só que há uma certa liberdade e flexibilidade no regimento. Vê silêncio. Então o que é que acontece? Eu vou perguntar se vocês querem fazer ou não esta segunda ronda. Em que consiste esta segunda ronda? É relembrar os argumentos da primeira. A vantagem é que aqui eu vou dar a palavra a favor e contra outros deputados que ainda não falaram da primeira ronda. E o que é que fazemos nesta segunda ronda? Houve-se um sobre uma medida, houve-se um a favor, houve-se um contra e votamos logo. É sempre assim. Se vocês quiserem fazer esta segunda ronda ou quiserem passar logo para a votação das propostas, o que eu vou perguntar é se há consenso. Basta haver uma pessoa que queira fazer a segunda ronda e fazemos. Ok?
Querem fazer?
Alguém que não queira fazer a segunda ronda? Ou não, ao contrário, Alguém quer fazer a segunda ronda? Ok. Ok.
Senhora Presidente, permita-me só... permita-me só que pergunte qual a necessidade desta segunda ronda.
Exato, está previsto no regulamento, no regimento até, mas nós já deliberámos sobre isso e pusemos já a vossa questão. Vocês é que sabem, porque pode ser cansativo, nós já ouvimos argumentos, a segunda ronda serve precisamente para ouvirmos outros deputados defenderem-se a favor ou contra que ainda não falaram na primeira ronda. É dar oportunidade, só isso. E vamos fazê-la porque não houve consenso. Então, comecemos pela proposta de eliminação da medida número 2. Aqui eu vou perguntar quem a primeira pessoa que quiser defender esta proposta de eliminação. Não precisa ser o mesmo local. Quer ler a medida? Sim.
Medida número 2. Aplicar o limite de mandatos aos deputados.
Alguém quer defender esta proposta de eliminação? E alguém quer ir contra esta proposta de eliminação? Sim.
Ora, muito boa tarde à mesa e aos caríssimos deputados. Portanto, eu sou contra a eliminação desta medida, uma vez que lá está pauta pela renovação do hemiciclo da Assembleia da República e visto que a renovação é sempre necessária, até mesmo com o objetivo de combater os lobbies e a corrupção que infelizmente graçam no nosso país, acho esta medida profícua. Ainda há pouco disseram que poderia atentar contra a liberdade dos deputados e contra os seus direitos, mas o Presidente da República também tem um limite de mandato e ninguém se impõe a isso, portanto. Não vejo qual seria o problema de limitar os mandatos dos deputados. Ok? É tudo. Obrigado.
Sim. É para fazer o quê?
Para falar a favor da eliminação da proposta.
É um bocadinho atrasado, mas sim, bom.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha apresentado os meus argumentos e dos outros deputados que votaram a favor desta eliminação, só quero assentar numa coisa. O povo português não é eleitor, é votante. Nós só somos eleitores numa situação neste país, que é na eleição do Presidente da República. Portanto, eu só peço uma coisa, há ideologias, há quem concorda, há quem não concorda com a eliminação, agora é a favor não confundir o Presidente da República, que é um nome, com os deputados da Assembleia da República, que são listas, são pessoas contratadas para fazer o trabalho delas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar acerca desta proposta de eliminação. Vamos fazê-lo por filas. Atenção que todos os deputados têm que votar. Ou são contra, ou são a favor, ou abstêm-se.
Vamos a favor da eliminação.
Exato. Eu vou perguntar quem é a favor da eliminação. Ou seja, quem quer retirar esta medida. Algum problema?
Não, é
levantar, sim. da primeira fila quem está a favor da eliminação. Da primeira fila.
Primeira fila.
Podem sentar-se, senhores deputados. Da segunda fila, quem é a favor da eliminação? Podem sentar-se.
Deu 17.
Espera lá. Estamos como assim? Eu só vou entrar.
A mim deu-me 17.
Muito bem, deu 17, mas ela estava a dizer que havia pessoas atrás que se levantaram.
Que se levantaram.
Não, mas da mesma fila.
E são, e fazem parte da fila?
Yeah.
Quanto é que te deu? 21.
21?
É melhor repetir.
Da segunda fila. Na segunda fila, levanta isso outra vez. Quem é a favor?
E quem?
Sim, vejam mesmo a fila a que pertencem. Podem sentar-se. Terceiro, sete. Está bem.
19.
O quê?
Pode falar ao microfone, senhor deputado.
O colega Luizião não está presente, por isso não sei se
isso poderá influenciar
na... Não faço a mínima ideia.
Se não está presente, o voto não pode votar. Perde o direito de voto.
É só para depois não se estar a ter a recontar os votos novamente.
Certo.
Só por essa questão, para se poupar tempo. Obrigado.
Temos 129. Exatamente. Ai, não se pode. E agora?
Senhores deputados, a partir de agora ninguém mais pode entrar na sala que tenha saído.
Nem
sair, obviamente. Podem sentar-se.
Agora não sei quando chega. Ele vota a favor, vota contra, vota ok.
Não, acaba de perder o direito de voto, não é?
Perde o direito de voto na sala,
não é? Tá. Terceira fila.
Terceira fila. Ah, eu contaste 5.
São 35.
Eles levantaram-se depois?
Sim, levantaram-se depois.
35.
Já está, sim.
35. 21 mais 19. Está.
Podem sentar-se. Podem sentar-se.
Senhor Presidente, tenho uma questão. Leiria, aqui. Estas duas filas de cadeiras pertencem ambas à segunda fila ou existem aqui três filas de cadeiras e é que desta bancada até àquela existem duas filas de cadeiras?
Representa a segunda.
É tudo a segunda, ok?
Pronto, entre... Exato.
Ok, obrigada.
Três mil. Exato. Tá, pode ser assim. Quarta fila, quem é a favor? Pode levantar-se.
Última.
Podem sentar-se.
Lá para este. 99.
Da primeira fila, quem é contra a eliminação?
Vota contra.
Da primeira fila?
Quem vota contra?
Da segunda fila? A terceira fila? Podem sentar-se. É a quarta fila.
É a quarta. Um, dois.
Já
está, oito.
E quem se abstém pode-se levantar. Todos.
Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, Sim.
Silêncio na sala.
Mais 27. Faltam 3.
Senhores deputados, podem sentar-se, sim. Toda a gente votou, certo?
Não.
Certo?
Não.
É que não deu bem a coisa. Falta gente na sala.
Falta uma pessoa na sala só. Então tinha que haver 129 votos.
Então é porque alguém... Exatamente. Duas pessoas não votaram.
Peço desculpa. Aqui em cima. Qual é que foi a soma obtida dos votos?
127 votos. Portanto, duas pessoas que estão na sala não votaram.
Ou não estarão na sala. Sim.
Não.
Não, eu já
só
perguntei.
Falta uma pessoa na sala pelo que disseram. E já está. Mas este voto não conta para a primeira ronda porque ele não estava na sala quando começou a votação.
Ou seja, vamos ter...
Houve duas pessoas, mas também não faz a diferença. Ganho a favor da
dominação. Exato, exato, já não vale a pena.
Como não fazem a diferença?
A favor da dominação é uma medida que foi eliminada em princípio, mas ainda não podemos, temos que ver, temos que chegar ao fim.
Já foi.
Não pode eliminar as primeiras das 11.
Sim, mas eu tenho que
para mim,
foi coisa
que não
foi.
Isso é o primeiro. Não tem nada a ver. Ouve-se?
Não, nem todos falam.
Obrigado, eu estava a falar. Estava a falar, está a ouvir.
Pronto, tendo em conta aquele problema, esta proposta de eliminação teve 8 votos a favor.
Não, contra.
Contra, 99 a favor e 20 abstenções.
Foi aprovado.
Isso não interessa. Não interessa agora porque temos que ver depois. Vamos passar à proposta de eliminação número 3, da medida número 3. Alguém quer ler?
Implementar as regiões administrativas usando estruturas regionais que já existem, como o caso das CCDRs, alterando apenas o papel destas estruturas no modelo de gestão regional, dando-lhes mais poder. O presidente da CCDR deve ser eleito pelo povo por sufrágio direto a quando das eleições legislativas.
Algum senhor deputado quer defender esta proposta?
Eu gostaria de defender, por favor. Aqui.
Aonde?
Esquerda.
Senhor Presidente, posso? Muito obrigado, Senhora Presidente. Senhores e senhoras deputados, eu creio que se nós defendemos um Portugal justo e sem assimetrias entre o litoral e o interior, como se verificam hoje em dia, eu acho que nós deveríamos manter esta medida, porque a descentralização é fulcral neste debate que estamos a ter hoje, porque com a descentralização não só temos uma descentralização política, como de recursos humanos, porque os políticos vão, tendo em conta esta medida, para as CCDRs do norte a sul do país, e com recursos humanos espalhados pelo país também conseguimos espalhar os recursos económicos. E isto sim é que é combater as desigualdades, não outras coisas que eu já ouvi e que não gostei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém se quer manifestar contra? Digam os círculos, então.
Espera, mas ele está com o primeiro.
Lisboa, Évora.
Querem pronunciar-se contra?
Não, isto foi a defesa da proposta.
Contra, também.
Defesa. Para não eliminação.
Para não
ser eliminada. É contra a eliminação.
Ordem
sim.
Na sala. Se falou contra a eliminação, agora vamos falar a favor. Na próxima ronda, primeiro houve-se o voto a favor da eliminação sim. E outro contra a eliminação.
Quando eu disse a defender a proposta de eliminação, não ir contra ela.
O erro foi meu, peço desculpa, Sr. Presidente.
Agora, a favor da eliminação, nesta proposta. Eles não falam? Sim.
Portanto, isto é a favor. Nós somos a favor da eliminação da terceira, Depois, a quarta medida fala também sobre a regionalização, porque nós somos a favor, a maior parte daqui, da descentralização, mas achamos estar melhor formulada e agir de uma melhor forma. Pois, a quarta refere os referendos, a terceira não, portanto nós achamos que está incompleta, porque já foi feito um referendo em que a população disse que não, portanto achamos que deve ser feito outro. Mas também porque diz, e passo a citar, o presidente da CCDR deve ser eleito pelo povo por sufrágio direto. Ou seja, vocês aqui estão a tentar como que as regiões vão ser a CCDR. E a CCDR tem menos poderes que as regiões. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar às votações. Por filas, e estejam atentos, toda a gente tem de votar. Da primeira fila, quem é a favor desta proposta de eliminação? Ou seja, quem quer que esta medida seja eliminada? Da primeira fila, podem levantar-se. Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é a favor da eliminação? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é a favor? Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é a favor?
Também damos 8, mas...
Podem sentar-se, senhores deputados. Da primeira fila, quem é contra esta proposta de eliminação? Quem quer que esta medida seja mantida? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem vota contra a eliminação? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é contra? Podem sentar-se. E da quarta fila, quem é contra a eliminação? E quem se abstém pode se levantar. Podem sentar-se. Diz.
Queria só fazer uma pequena interpelação à mesa. Há pouco dizia-se que temos que aprovar 10 propostas, certo? São só 10?
10 medidas, não é
proposta? 10 medidas, peço desculpa.
Sim.
Então isso significa que se forem, agora já não, mas imaginando que podiam ser as 11 eliminadas e ficaríamos só com 9?
Sim, o 10 é o número máximo. Mas atenção que depois das propostas de eliminação, esta segunda ronda pode não dar em nada e termos na mesma, na redação, mais de que 10 medidas. Nessa situação temos que votar, desta vez é todos a favor. E imagina que eram 15, que ainda tinha temos. Vamos ter que votar a favor e só as 10 mais votadas é que vão ser a nossa recomendação.
Ok, obrigada.
Não.
Falta um voto, falta uma pessoa.
Diz-me. 83 a favor. Esta proposta teve 83 votos a favor, 30 contra e 17 abstenções.
Foi aprovado.
Desculpa, a proposta foi mantida ou eliminada? Aqui, Santarém. A proposta foi mantida ou eliminada? Nós não conseguimos ouvir.
Não, eu também não disse. Foi eliminada. Eu não digo agora porque isto pode não dar em nada. A entender? Não dar em nada no sentido de que podemos voltar a ter, de votar as melhores.
Não pode dar em nada, não. Foi eliminada.
Sim,
nada.
Sim, claro.
Tá bem, tens que...
Neste caso, sim, tá, a primeira não. A primeira não.
A primeira foi.
Foi eliminada. Foram as duas.
E já sabe, não pode ser a favor da eliminação.
Foi eliminada.
Sim, exato. Sim, desculpa.
Agora, tens que explicar.
Foi lá por cima, eu esqueci-me mesmo. Ou seja, estas duas propostas que nós acabámos de votar foram aprovadas. Ou seja, as medidas foram eliminadas. Já não consta do nosso projeto, certo?
Posso ver a medida?
Agora vamos passar à proposta de eliminação da medida número 4.
Que diz o seguinte... Silêncio, por favor. Instituir as regiões administrativas, reajustando-as às existentes CCDRs, de forma a fomentar a descentralização do poder central, aproximando os cidadãos mediante a realização de um novo referendo, artigo 105º da Constituição da República Portuguesa, e alargando o poder das autarquias com vista à satisfação das necessidades prementes das populações e incrementando o desenvolvimento das diferentes regiões de forma igualitária, promovendo também a redução das assimetrias litoral e interior que se verificam no nosso país.
Alguém quer defender esta proposta de eliminação? Sim.
Desculpe, eu gostaria de defender a favor. Não é já, é na segunda, não é?
Não,
a favor da eliminação? Ou
não, não. Contra a eliminação, desculpe.
Então, eu tenho que acordar. Alguém quer defender esta proposta de eliminação? Ou seja, alguém quer argumentar a dizer que esta medida deve ser eliminada?
Não?
Okay. Contra, então. Pode.
Muito boa tarde a todos. Eu chamo-me Joana Amorim e concorro pelo Círculo de Viana do Castelo e sou a favor da regionalização. E a minha opinião é o seguinte, acerca deste tema. Quando nós falamos em poder local, eu penso que há uma coisa que é fulcral a este tema, que é de facto a regionalização. Mesmo que nós estejamos contra ou mesmo que nós estejamos a favor da regionalização, é algo que deve ser de facto discutido aqui. E eu estou a favor da regionalização. Houve um referendo, de facto, em 1998, em que a regionalização ganhou, portanto, foi chumbada, ganhou não. No entanto, eu penso que após 19 anos está mais do que na altura de voltarmos a fazer um referendo sobre a regionalização. E eu dou-vos um exemplo muito prático, porque muitas vezes nas nossas conversas não nos apercebemos do que de facto é a regionalização. Eu vou dar-vos um exemplo com o meu distrito, que é Viana do Castelo, e um distrito limítrofe, que é Braga. Imaginemos que Viana do Castelo tem verbas para aplicação na construção de um parque de diversões. E imaginemos também que Braga tem verbas para aplicação numa ciclovia. A regionalização aqui terá um papel de ver e verificar aquilo que é mais eficiente e aquilo que é mais sustentável. Será que é construir um parque de diversões em Viana do Castelo e uma ciclovia em Braga, ou dar continuidade à ciclovia em Braga e passá-la igualmente por Viana do Castelo? A regionalização teria aqui...
Terminou o seu tempo, senhora deputada.
Com certeza. A regionalização teria aqui um papel muito importante. Além disso, falámos também nas assimetrias litoral-interior. E sendo a regionalização
Tem mesmo de terminar. Muito obrigada, senhora.
Eu penso que a regionalização será
obrigada,
a curto prazo um custo, mas a longo prazo será um proveito. Muito obrigada.
Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Vamos passar à votação. Da primeira fila, quem vota a favor desta proposta de eliminação, ou seja, quem quer tirar esta medida da recomendação, pode levantar-se da primeira fila. Podem sentar-se. Na segunda fila, quem é a favor desta proposta?
Senhoras e senhores deputados, pedimos àqueles que estão na segunda fila, neste caso, na segunda fila, dentro de uma própria fila, que se cheguem para o lado para ser mais fácil para nós contarmos.
Exatamente.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
A favor da eliminação da proposta.
Não, nós não podemos fazer assim.
Podem sentar-se, Srs. Deputados. Terceira fila, quem vota a favor da eliminação da proposta. Podem sentar, senhores deputados. Peço agora que se levantem da quarta fila a favor da eliminação desta medida. Podem sentar-se.
Votos contra.
Agora vamos passar aos votos contra. Da primeira fila, podem levantar-se. Podem sentar-se. Da segunda fila. Podem sentar-se. Da terceira fila. Podem sentar-se. E da quarta fila. Podem sentar-se. Quem se abstém pode levantar-se. Não, esqueçam. Podem sentar-se outra vez. Fazemos por filas que é demasiada gente. Sim. Da primeira fila, quem se abstém?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Podem sentar-se. Da segunda fila.
Quem se abstém?
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem se abstém?
1, 2.
Podem sentar-se. E da quarta fila, quem se abstém?
1, 2, 3, 4.
Podem sentar-se.
Senhoras e senhores deputados, vamos lá aqui esclarecer uma coisa. Toda a gente tem que votar. É que se não vamos continuar a fazer este processo durante muito mais tempo, há pessoas que têm que se ir embora a horas. É que temos 120 deputados que votaram, 9 deputados, 10 deputados não votaram. Agora vamos ter que fazer tudo novamente.
Sim.
É para fazer uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. A mesa decide sobre os casos omissos. No regimento está que é obrigatório que quando há um deputado que não vota tem de se repetir a votação. É como a mesa decide nos casos omissos, podia-se contabilizar esses votos como abstenção. Era só, muito obrigado.
Senhor deputado, poderia se não se os deputados não estivessem na sala, mas como os deputados estão na sala, cada deputado tem direito a um voto. Portanto, esse voto tem que ser obrigatoriamente contabilizado.
É, que é direito e dever.
Vamos lá, tudo bem.
Tá, podemos começar. Sim.
Eu tenho uma pequena questão relativamente às três últimas intervenções que foram feitas que ultrapassaram em larga escala o tempo que nós tivemos na primeira ronda de intervenções. Queria perguntar o porquê e queria perguntar também o porquê de não ter sido contabilizado o tempo nas duas primeiras intervenções.
Sim, senhor deputado. De facto, não está a aparecer nos visores o tempo, mas as nossas, a minha vice-presidente e a secretária até, elas controlaram os tempos. Mesmo que tenha ultrapassado. Eu também não disse que era um minuto para cada intervenção. Portanto... Vamos voltar a votar sobre a proposta de eliminação da medida número 4. Da primeira fila, quem é a favor? Que se levante. Toda a gente tem de votar. Podem sentar-se. Da segunda fila, a favor. Podem sentar-se. Da terceira fila. Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é a favor? Podem sentar-se. E um bocadinho mais de silêncio na sala. Contra, da primeira fila, quem vota contra? Pode levantar-se. Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é contra? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é contra? Podem sentar-se. E a quarta fila, quem é contra? 19. Podem sentar-se. Quem se abstém da primeira fila? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem se abstém? Um, dois, Podem sentar-se. E da quarta fila, quem se abstém?
1, 2, 3.
Podem sentar-se. Os votos houveram, houve 35 votos a favor, 68 contra e 27 abstenções, ou seja, esta medida mantém-se no guião. Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 7.
A existência de um plano de ação do município que seja transversal a vários mandatos elaborados na Assembleia Municipal.
Mais silêncio na sala. Para defender? Sim.
Antes de mais, boa tarde. Eu chamo-me Francisco Pereira e sou o porta-voz do Ciclo do Porto. Gostava de congratular os membros da mesa e todos os deputados aqui presentes. Nós consideramos que esta medida deve ser eliminada porque, segundo o que percebemos, ela propõe a criação de um plano de ação comum a todos os mandatos. E nós consideramos que isso não está correto nem é democrático, porque quando o povo vai a votos, decide quem quer que esteja no governo e se realmente querem uma mudança ou a continuação do programa vigente. Por exemplo, quando no município o seu presidente põe em prática um plano de ação que não é eficaz, que não se adapta a esse mesmo município, o presidente seguinte deve ter total liberdade para reformar esse plano. Obrigado.
Contra esta proposta, alguém se quer manifestar?
Okay.
Então vamos passar à votação. Da primeira fila, quem é a favor? Pode levantar-se. Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é a favor? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é a favor? Podem sentar-se. Da quarta fila. Quarta fila. Podem sentar-se. Da primeira fila, quem vota contra? Pode levantar-se. Da segunda fila. Da terceira fila. Podem sentar-se. Da quarta fila, contra. Pode sentar-se. Quem se abstém da primeira fila? Quem se abstém da primeira fila? Podem sentar-se. A segunda fila, quem se abstém? Podem sentar-se. Da terceira fila. Podem sentar-se. E da quarta fila. Podem sentar-se. Esta proposta, 89 votos a favor, 6 contra e 35 abstenções, ou seja, a medida foi eliminada, ou seja, esta proposta foi aceita. Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 8.
Proposta de eliminação da medida número 8 diz o seguinte, sugestão de cota... Senhor jornalista aí que está virado de costas para mim. Olá, silêncio, por favor, obrigado. Medida número 8 diz o seguinte, sugestão de qualquer freguesia que abranja um número de 500 a 1000 eleitores que tenha o direito a ter um presidente de junta a meio tempo. No caso das freguesias que no seu território tenham 1000 a 10 mil eleitores, propomos que estes tenham um presidente de junta em regime de tempo inteiro. Pergunta quem se quer pronunciar a favor desta proposta.
Alguém se quer pronunciar a favor desta proposta?
A favor da eliminação.
Sim.
Você?
Boa tarde a todos. Vamos fazer aqui um pequeno exercício. Então quer dizer que uma autarquia que tivesse 1001, o presidente já passava a poder estar a tempo inteiro. É simples. É linear. É um número linear. Não me parece que as coisas sejam tão lineares assim. Penso que a proposta até poderia ser assim, mas tinha que ter outro género de, digamos, de medidor de tempo. E quer dizer que isto já é feito, se a freguesia for pequena e se o presidente vir que não, tiver a noção que não precisa estar a tempo inteiro, de certeza que tem outra atividade, que tanto que o salário do presidente não dá para ele sobreviver no atual país que temos. Por isso penso que esta medida não está correta e não acrescenta nada ao panorama nacional. Obrigado.
Alguém que se queira pronunciar contra? Sim.
Senhora Presidente de Mesa, eu queria só acrescentar aqui algumas coisas a favor da eliminação desta medida.
Não pode, era um a favor e um contra. Eu dei-lhe a palavra porque pensava que era contra. É. Alguém se quer pronunciar contra? Sim.
Queria só responder ao Sr. Deputado. Primeiro, não é uma autarquia, mas sim uma freguesia. Depois, o Presidente não tem a noção. Há critérios para definir o regime de permanência. E queria só, antes de mais, e peço desculpa por não ter feito ainda, saudar a mesa e todos os deputados aqui presentes, pois não o fiz na minha primeira intervenção, e lembrar que é o poder local que está próximo dos fregueses e que este é que tem noção das suas necessidades. Estou a ser sucinto porque já fiz a minha intervenção na primeira ronda.
Muito obrigada. Vamos passar à votação. Da primeira fila, quem é a favor?
Quem vota a favor? 16 a 7.
Exato.
Podem sentar-se. Da segunda fila, a favor. Podem sentar-se. Da terceira fila, podem levantar-se, claro. Podem sentar-se. E da quarta fila. Podem sentar-se. Da primeira fila, quem é contra? Pode levantar-se. Queria silêncio na sala. Lá em cima também.
3, 4. 4.
Podem sentar-se. Da segunda fila. Podem sentar-se.
3.
Da terceira fila. Podem sentar-se. E da quarta fila.
É só um.
É um? Quem foi? Ah, ali.
Aquela.
Sim, sim.
Quem se abstém?
Da primeira fila, quem se abstém?
Um, dois, três.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém? Podem sentar-se. Da terceira fila.
Um, dois, três, quatro, cinco.
Podem sentar-se. E da quarta fila, quem se abstém?
Esta proposta teve 101 votos a favor, 15 contra e 14 abstenções. Assim, foi aprovada, sabendo que a medida foi tirada do projeto. Lê tu a próxima, lê tu a nossa.
Ela pode ler a nossa. Ela não nada, pode ler a nossa.
Pronto, claro.
Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 9.
Transferência de atribuições e competências para as autarquias locais, como a análise e atribuição dos programas de apoio social e o aumento da jurisdição municipal, concretizando deste modo os princípios da descentralização e garantindo uma melhor coordenação entre autarquias limítrofes, de modo a rentabilizar recursos.
Silêncio na sala. Alguém queira defender esta proposta?
Lisboa, não é?
Lisboa, sim.
Ainda não teve, pois, ainda é Lisboa.
Antes de mais, boa tarde a todos, boa tarde mesa, boa tarde senhores e senhoras deputadas. Só queria deixar claro de que a medida 9 tem praticamente o mesmo conteúdo que a medida 14, apenas com a alteração do termo de delegação, que a torna mais abrangente e que dá uma noção mais de negociação e não de transferência, que é mais específico e que torna tudo um bocadinho mais constrangido. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Alguém que se queira manifestar contra?
Porto.
Porto.
Então?
Sim.
Então,
posso. Mas é a questão é que a senhora deputada não defendeu a proposta número 9 para eliminar.
Está bem, certo.
Sim, do Porto.
Antes de mais, boa tarde a todos os presentes. Eu defendo a não eliminação desta medida, uma vez que considero que são as autarquias locais quem está mais próximo da população, para além de ser quem está mais ciente das suas dificuldades. Deste modo, considero que são as pessoas que estão mais capazes, é o local que está mais capaz de, ser, de atribuir estes programas de apoio social, bem como a sua própria formulação, para além de se responsabilizarem pela jurisdição municipal, que assim irá reduzir as burocracias e os longos tempos de espera que são vividos. Obrigada.
Vamos passar à votação desta proposta. Da primeira fila, quem é a favor?
Da iluminação.
Sim, da iluminação.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14.
14.
Podem sentar-se. Da segunda fila. Podem sentar-se. Da terceira fila.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Podem sentar-se. Da quarta fila.
24.
Podem sentar-se. Podem sentar-se. Contra a eliminação da primeira fila. Quem vota contra da primeira fila?
5.
Podem sentar-se. Da segunda fila.
6, 7, 8.
Podem sentar-se.
5 mais 8.
Da terceira fila. Podem sentar-se. E da quarta fila. Da primeira fila, quem se abstém?
2, 3, 4, 5.
Podem sentar-se. Da segunda fila.
8.
Podem sentar-se. Podem sentar-se. Da terceira fila.
5, 6, 7, 8, 9.
Podem sentar-se. E da quarta fila.
1, 2, 3, 4, 5.
Podem sentar-se.
Esta proposta contou com 77 votos a favor, 26 votos contra e 27 abstenções. Assim, esta medida foi aprovada, sendo que vai ser retirada do projeto de recomendação.
Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 10.
Medida número 10. Estabelecer um diálogo obrigatório entre o poder central e local, sempre que alguma medida ou lei venha a modificar geograficamente ou politicamente o segundo. Em caso de impasse, a voz do povo, através de um referendo, será soberana.
Mesa, posso intervir? Queria-me pronunciar a favor da eliminação.
Não, senhora deputada, é um pedido de esclarecimento?
Não, então eu dou seguimento à mesa, sim, claro.
Alguém quer se manifestar a defender esta proposta?
Sim, sim.
Com toda a desculpa para me pronunciar. Peço desculpa a todos. Boa tarde à mesa, deputados, jornalistas e professores. Em oposição àquilo que aconteceu na primeira ronda, em que a argumentação a favor desta medida não é de toda apoiada por mim e, por consequente, percebi a vossa contra-argumentação, no entanto, digamos que estamos a esquecermos um pequeno fator em relação aos referendos. Nada sou contra a aplicação do referendo e sou, obviamente, a favor de dar voz ao povo. No entanto, nós todos aqui estamos a trabalhar num tema que envolve a Constituição e também todas as medidas que aquilo pretendemos levar no nosso projeto final queremos que sejam constitucionais. No entanto, se lerem a Constituição, irão perceber que no artigo 115 existem alíneas onde explicam que os trabalhos do Governo, nomeadamente alguns que posso ler, não alargando muito, alterações à Constituição, questões e atos de conteúdo orçamental, tributário e financeiro, criação, extinção, modificação de autarquias locais e respectivo regime, sem prejuízo dos poderes das regiões autónomas, entre outros, não poderão ser alvos de referendos. Como esta medida é generalizada, ou seja, em caso de impasse entre o poder central e o poder local, seja este o método soberano, digamos que não terá efeito se alguma dessas medidas estiver a incumbir num destes trabalhos do Governo. É só isso que eu tinha a pronunciar. Muito obrigada. Muito obrigada.
Eu, em resposta ao que foi dito, gostava só de dizer aquilo que queria dizer há bocado e não consegui dizer. Vocês todos têm este livro e o título deste ano é A Constituição, a que temos e a que queremos. Eu não vejo mal em querer uma coisa diferente ao que está escrito na Constituição, não sou constitucionalista e o tema propõe exatamente que nós lancemos desafios a esta Constituição e que a possamos inclusivamente querer alterar. Por isso acho que não acho que se faça sentido. Não acho que se faça sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar à votação. Silêncio na sala. Da primeira fila, quem vota a favor da eliminação? Da segunda? Pode sentar-se. Da terceira fila? Podem sentar-se. Podem sentar-se. E da quarta fila? Podem sentar-se. Da primeira fila, quem vota contra a eliminação? Podem sentar-se. Na segunda fila. Podem sentar-se. Na terceira fila. Podem sentar-se. E da quarta fila. Podem sentar-se. Da primeira fila, quem se abstém?
19, 20, 21.
Sim. Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém?
19. Esta menina levantou. Ela não estava levantada.
Então espera.
É melhor
contar. Mantenham-se.
Ok.
19.
Podem sentar-se. Da terceira fila. Quem se abstém? 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Podem sentar-se. E da quarta fila?
10, 11.
Podem sentar-se.
Esta proposta contou com 29 votos a favor, 38 votos contra e 63 abstenções. Assim, esta proposta é rejeitada e vai constar no projeto. Ok.
Ok, está bem. Vamos ter que voltar a fazer votações.
Está tudo bem? Vamos passar agora à proposta de eliminação da medida número 12.
Medida número
12.
Promoção de uma política de incentivo à cooperação intermunicipal, dando mais poder a organizações intermunicipais, focando o desenvolvimento equitativo e conjunto dos vários municípios e freguesias.
Há alguém que queira defender esta proposta?
Aqui, aqui, só uma.
Só uma?
Sim.
Portanto, esta proposta fala aqui sobre... Portanto, sobre a cooperação intermunicipal, que eu acho que é um fator que pode ser decisivo para o desenvolvimento de algumas regiões do interior. Porque se os municípios se ajudarem uns aos outros, o desenvolvimento, podemos alcançar o desenvolvimento das regiões menos desenvolvidas, portanto, das regiões do interior, não prejudicando o desenvolvimento nem o trabalho das do litoral, promovendo assim todo o desenvolvimento do país, sendo que é necessário para que isto aconteça. Portanto, que todos os municípios se ajudem uns aos outros, porque senão nunca vamos desenvolver o país, nem nenhuma região. Obrigada.
Senhora Presidente, uma questão. Isto não foi a defender... Isto não foi a defender a medida em si. Pois.
Sim, senhores deputados, têm que estar atentos, porque não cabe à mesa estar atenta ao que vocês estão a dizer.
Sim, sim.
Está
a enganar.
Pronto. Mas tem...
Era só para avisar, claro que isto não foi a defender a eliminação.
Claro que sim.
Tens razão.
Isto foi contra? Alguém que queira ser a favor?
Desculpe, uma vez que foi apresentada fora do âmbito, não deveria ser apresentada uma proposta contra quando, no tempo correto, não. Isto supostamente foi uma proposta a favor da eliminação. Neste âmbito.
Aqui não estou a perceber nada.
Aquilo que a mesa disse foi. Uma proposta a favor da iluminação.
Sim.
Quem falou, supostamente, aquilo que disse era a favor da iluminação.
Sim,
o conteúdo não era, mas aquilo, o tempo era para favor. Por isso, acho que se deve dar tempo a outras pessoas que queiram defender esta medida no tempo de contra.
Sim, era agora, agora.
A mesa nunca disse que isso não ia acontecer. Houve sim uma troca de informações, então agora vamos dar oportunidade a quem se quiser manifestar.
Aliás, não é a primeira vez que isto acontece.
É só que retira a oportunidade a quem quer defender contra defender no tempo correto.
Claro, mas há tempo na mesma, há tempo na mesma, não se preocupe.
Está certo.
Posso dar uma sugestão?
Desculpa.
Posso dar uma sugestão? Aveiro?
Aonde?
Quando a sua Presidente diz a favor, por favor diga, a favor da eliminação, porque é isso que está a causar algumas dúvidas em alguns... Todos.
Eu pensava que já sabiam. Quando é a favor da proposta, é a favor da eliminação.
Senhora Presidente, depois de dar a palavra a quem esteja a favor...
Agradeci um silêncio na sala, tanto nas galerias como nos senhores jornalistas e nos senhores deputados. É difícil contar votos, é difícil gerir uma ação aqui em baixo. Portanto, o mínimo que nós pedimos é cooperação da vossa parte. Muito obrigada.
Thank you.
após ser dada a palavra quem se queira manifestar a favor da eliminação, a mesa vai-nos dar a oportunidade de nos manifestarmos contra a eliminação.
Sim.
Muito obrigada.
Uma pessoa, para cada
obrigada.
Coisa.
Sim.
Peço desculpa, só uma pergunta. Vila Real, Vila Real. Ou seja, o que vai acontecer é, foi efetuada uma primeira intervenção contra a eliminação,
agora haverá
fora
uma
de tempo,
favor.
Agora haverá uma a favor da eliminação e a seguir a haverá outra...
Não.
Não, deputado, isto é um caso excepcional, está bem? Trocámos porque uma deputada confundiu. Nós
exatamente.
Vamos tolerar esta situação, mas só desta vez, está bem? Eu pedia-vos a vossa atenção para não
ficarmos.
Eu acho que nós não estamos a entender, porque há pouco perguntaram se ia haver tempo para falar contra. Porque quando perguntaram para defender a proposta, quem queria falar contra a eliminação não pôs o braço no ar exatamente porque não era esse o tempo. Portanto, essas pessoas deviam ter a oportunidade de falar.
Exatamente.
Nós percebemos perfeitamente o vosso ponto de vista e sim gerou aqui alguma confusão, mas nós só temos tempo para duas intervenções. Foi erro nosso. A partir da próxima, já toda a gente sabe, a primeira intervenção é a favor para defender a proposta, que é a proposta de eliminação. E a segunda é contra a eliminação da proposta. Combinado, já toda a gente percebeu, para não haver mais
dúvidas.
Tem de estar
atentos. Mais nada.
Pronto.
Agora temos de dar a vez a quem quiser manifestar-se a favor.
Agora vamos dar a vez a quem se quiser manifestar a favor. Desta proposta.
Muito boa tarde a todos. É o seguinte, ouvimos aqui falar de cooperação intermunicipal e desenvolvimento equitativo. De nenhuma forma nós, ao tentar eliminar esta medida, procuramos comprometer a cooperação intermunicipal ou o desenvolvimento equitativo. O verdadeiro problema desta medida prende-se quando nós falamos de atribuição de mais poder a organizações intermunicipais. E qual é o problema desta situação? É que o município mais pequeno, estando sujeito a um órgão com poder intermunicipal, estará de todas as formas, entre aspas, vassalo dos municípios maiores, com maior poder económico, maior poder social, maior poder representativo. E, obviamente, o município pequeno não pode estar disposto, num país que neste momento funciona a duas velocidades, a ser ainda mais discriminado. Obrigado, senhores deputados.
Muito obrigado, senhor deputado. Pedido de esclarecimento?
Não dás nada para nada.
Isso não é pedido de esclarecimento? Pronto, vamos passar à votação. Já ouvimos um argumento a favor e já ouvimos um argumento contra. Depois disso, a votação, senhor deputado. Não há mais nada.
Peço desculpa, eu há bocado perguntei à mesa e a mesa esclareceu-me que depois do nosso pedido de intervenção a favor iria existir uma intervenção contra, visto que a senhora deputada falou numa intervenção contra na altura da intervenção
não.
A favor.
Posso falar?
Senhora deputada, tal como eu já disse, foi um erro nosso. Nós só temos tempo para duas intervenções, faltam 30 minutos para as 4 e os Açores têm que se ir embora. Portanto, se vamos continuar a insistir, isto não vai ir a lado nenhum. Vamos passar para a votação e no próximo as coisas já vão bater certas. Pronto.
Vamos às votações. Da primeira fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Pode levantar-se.
São oito.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é a favor da eliminação? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é a favor da eliminação? Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é a favor da eliminação? Podem sentar-se. Da primeira fila, quem é contra a eliminação?
Três, nove, dez,
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é contra a eliminação? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é contra a eliminação?
6, 7, 8, 9, 10, 11.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é contra a eliminação?
5.
Podem sentar-se. Da primeira fila, quem se abstém?
6.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém?
5, 6, 7.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem se abstém?
13, 14.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem se abstém?
3, 4, 5.
Podem sentar-se.
Esta proposta contou com 60 votos a favor, 38 votos contra e 32 abstenções. Assim, esta proposta foi aprovada, sendo a medida eliminada do projeto.
Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 13.
Peço silêncio, por favor.
Silêncio na sala. Senhores deputados, lá em cima, jornalistas.
Pronto. Medida número 13, criação de um critério de revisão dos fundos estatais às autarquias, tendo em conta o seguinte: a eliminação do critério referente à altitude, o acréscimo de um critério baseado no nível de desenvolvimento autárquico, quanto menos desenvolvidas estiverem as autarquias, mais financiamento estatal recebe.
Alguém se quer pronunciar a favor da eliminação? Sim.
Muito boa tarde a todos os presentes. Quando consideramos a eliminação da medida 13, é necessário termos em conta que uma autarquia, ao estar mais desenvolvida, não significa que necessite de menos fundos. Muito pelo contrário, necessita de os manter para não regredir ou entrar em dívida. Ora, por seu lado, nem todos os municípios que estão menos desenvolvidos é por falta de fundos, mas sim porque a sua principal fonte de rendimento é, por exemplo, uma atividade como o turismo. Nem todas as autarquias têm de estar completamente urbanizadas. E é tudo. Obrigada.
Obrigada. Alguém se quer pronunciar contra a eliminação desta medida?
Quem é que está? O Viseu?
Viseu?
Sim,
Viseu.
Boa tarde a todos. Esta medida consiste numa revisão constante dos critérios de atribuição de verbas. Isto porquê? Um bom exemplo é Penalva do Castelo e Carregal do Sal. Têm a mesma área geográfica, o mesmo número de habitantes, mas, no entanto, por causa da altitude, Penalva recebe mais 1 milhão do que Carregal. Talvez alguns anos atrás isso fosse justificável pela dificuldade que se verificava com a água, com a luz, que chegava não em tão boa qualidade e quantidade a esses mesmos locais. E nós questionamos se será, nos dias de hoje, isso justo. Porquê? Por outro lado, a medida consiste em esbater as assimetrias, não colocando as autarquias menos desenvolvidas como uma superioridade no financiamento, mas sim colocar à mesma medida e ao mesmo nível para se consigam desenvolver e não continuem à sombra das restantes autarquias que até então se teriam desenvolvido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos passar à votação. Da primeira fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da primeira fila, quem é contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é contra a eliminação desta medida?
1, 2, 3, 4, 5. Aquela. Sim.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é contra a eliminação desta medida?
11.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é contra a eliminação desta medida?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15.
Podem sentar-se. Da primeira fila, quem se abstém? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém?
7, 8, 9.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem se abstém?
1, 2, 3.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem se abstém?
1, 2, 3.
Podem sentar-se.
Esta proposta contou com 72 votos a favor, 33 contra e 25 abstenções. Assim, esta proposta foi aprovada, sendo a medida rejeitada. Eliminada. Eliminada. Peço desculpa.
Vamos passar agora à proposta de eliminação sobre a medida número 16. Queres ler?
Firmar um regime saudável e acessível em relação à convocação popular de um referendo local.
Para defender, sim. A eliminação, sim.
Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, antes de mais. Uma vez que já tive a oportunidade de me pronunciar em relação a esta medida, gostaria apenas de vincar que defendemos a sua eliminação, essencialmente, por motivos da forma como foi redigida. Ou seja, parece-nos uma medida demasiado vaga e abrangente e é apenas nesse sentido que a pretendemos refutar. Obrigado e boa continuação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para pronunciar contra. Sim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de fazer a distinção entre a medida número 10 e a medida número 16. A medida número 10 fala sobre, em caso de impasse, a voz do povo será soberana através de um referendo. No nosso caso, falamos de uma convocação popular de um referendo local. O que é que isto significa? Significa que um conjunto de pessoas reúnem-se, assinam um papel e dentro em breve é convocado um referendo que, dessa forma, tem mais soberania porque vem diretamente do povo e não do poder político. Há uma crise de confiança no nosso país, uma crise de confiança nos políticos. O referendo local poderia dar um contributo para a resolução desta situação, porque, e é do conhecimento geral, as questões locais interessam mais às pessoas do que interessam as questões nacionais. É um meio mais próximo do poder local. No entanto, em Portugal, atualmente, a convocação de um poder de um referendo local está dificultada pela lei. O número de assinaturas a receber é demasiado elevado, o processo é moroso, é custoso e depende do poder político. Precisa da aprovação da Assembleia de Freguesia ou da Assembleia Municipal, dependendo do caso. E pedindo a tolerância da Sra. Presidente, porque vou já terminar, queremos que passem a ser os tribunais exclusivamente a avaliar a legalidade das propostas de referendo local. Atualmente isso depende do Presidente da Assembleia Municipal ou de Freguesia, e queremos que as assinaturas a recolher sejam menos numerosas, tornando este processo mais fácil, possibilitando ainda que sejam assinadas como umas petições públicas.
Terminou o seu tempo,
que acontece.
Sim.
Vou já terminar.
Já terminou.
Que
muito
aconteça
obrigada.
Como na internet. Muito obrigado.
Bravo. Bravo.
Vamos passar à votação da primeira. Da primeira fila. Quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Na quarta fila, quem é a favor da eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da primeira fila, quem é contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem é contra a eliminação desta medida?
Sete.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é contra a eliminação desta medida? Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é contra a eliminação desta medida? 7. Podem sentar-se. Da primeira fila, quem se abstém?
2.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém?
2. 5.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem se abstém?
2, 3.
Basicamente isso.
Podem sentar-se.
4.
Da quarta fila, quem se abstém?
2, 3, 4.
Podem sentar-se.
Esta proposta teve então 85 votos a favor, 31 contra e 14 abstenções. Assim, esta proposta foi aprovada, sendo a medida eliminada.
Bravo.
Vamos passar à proposta de eliminação da medida número 18.
Medida número 18.
Bravo.
Para que os jovens sintam motivação para participar ativamente na vida política local de forma consciente. Implementação obrigatória de assembleias municipais jovens, sem associação partidária e também de orçamentos participativos jovens.
Para defender esta proposta. Sim.
Antes de mais, muito boa tarde a todos os presentes, jornalistas, caríssima mesa, caríssimos deputados, caríssimos professores. Queria defender a eliminação desta proposta. A parte inicial da proposta em si está bem construída. O único problema aqui é a palavra obrigatória. Obrigatoriedade nunca é uma opção. Voluntário, sim. Bombeiros voluntários, por exemplo, são associações em que ninguém é obrigado a lá estar. E numa escola, por exemplo, na minha escola, houve um orçamento participativo dos jovens. Sabem quantos projetos houve? Um. Não há vontade dos jovens de participar. Os jovens não estão informados sobre isto. Não seria muito melhor apostar numa formação sociopolítica em vez de obrigar jovens com interesses completamente díspares na nossa sociedade a participar em organizações e a defender ideais?
Vamos ouvir o senhor deputado.
Agradecer a atenção, se faz favor. Também estive atento a toda a gente. Obrigado. E termino desta forma pensando, deixando uma reflexão. Não será mais importante investir na educação, algo que ultimamente, nos últimos anos, desde o 25 de Abril, tem vindo a cair em descrédito? Os jovens portugueses têm cada vez menos valor. Tudo bem que todos que estão aqui são jovens de valor, mas se formos à grande parte da sociedade portuguesa, são jovens em que os valores estão perdidos. Por isso, os interesses nacionais merecem ser defendidos com a educação e não com a obrigatoriedade. Obrigado.
Posso fazer uma interpelação à mesa? É aqui. Que há bem. Eu não quero insultar de modo nenhum a mesa, porque a decisão da mesa é soberana, mas pelo que disseram no início desta segunda sessão, era que, e pelo que eu entendi, que a segunda ronda, a principal finalidade da segunda ronda era dar oportunidade àqueles deputados que na primeira ronda não se tinham pronunciado. Se não me engano, o deputado, não sei de que círculo, ainda não se tinha pronunciado ainda.
Porto.
Porto. Pronto, eu já vi aqui vi várias
não falei momentos. Na primeira ronda, se é isso que está a insinuar.
Senhor deputado, neste momento é a mesa que tem que responder.
Sr. Deputado, por acaso o deputado que acabou de intervir não fez nenhuma intervenção na primeira
então,
ronda?
Desculpa,
se calhar
desculpa.
Confundiu, não tenho a certeza, não sei.
Desculpa, foi só para esclarecer o deputado, não, foi só para que ele não ficasse com dúvidas, peço desculpa.
Avancemos.
Não ofendi ninguém, para não? É sério.
Avancemos.
Senhor deputado.
Não, não é isso que se trata.
Alguém que se queira manifestar contra esta proposta de eliminação?
Agora...
A guarda ainda não falou.
Guarda ainda não falou? É guarda. Ainda não falou, então é guarda.
Não falou nada.
Guarda já falou?
Já? Espera aí. Foi na primeira parte. Ah, toma dos Açores.
Mas, então já falaram, não já?
Já
falaram. Os Açores não falaram.
Não. Posso? Posso intervir?
Não. Porque o senhor deputado já interviu, já falou, o seu círculo já falou. Por isso vai falar do círculo dos Açores, que ainda não fez nenhuma intervenção.
Eu falei no período de perguntas. Eu percebo a sua decisão. Eu estou-lhe a relembrar que eu falei apenas no período de perguntas.
Exato.
Ao deputado.
Sim, exatamente. Por isso é que vai falar agora a deputada dos Açores. Obrigado.
Senhora Presidente da Mesa, senhores e senhores deputados, parece que o problema desta medida é o caráter obrigatório destas assembleias e não da participação dos alunos e orçamentos participativos. Meus caros, esta medida traz benefícios e mais, traz exclusivamente benefícios. Quais? 1. O respeito pela voz jovem. 2. A aproximação dos jovens ao poder. 3. A valorização das liberdades, etc, etc, etc. E se alguns senhores e senhoras deputados consideram que o respeito, as liberdades de expressão, a valorização da voz jovem não devem ser obrigatórios, eu pergunto-me que tipo de democracia querem então? Desejam de certo uma democracia retrógrada, uma democracia limitadora, uma democracia que apaga a nossa voz, a voz dos jovens. Uma democracia que, na realidade, não é uma democracia. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Silêncio na sala. Vamos passar às votações.
Pede silêncio na sala e nas galerias, faz favor.
Podemos começar as votações. Há silêncio na sala, senhor deputado. Da primeira fila, quem é a favor da eliminação desta medida?
5, 2, 3, 4, 5.
Podem sentar. Da segunda fila, quem é a favor da eliminação desta medida?
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
14.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é a favor da eliminação desta medida?
15.
Podem sentar-se. E da quarta fila, quem é a favor da eliminação desta medida?
4, 5, 6. 6.
Os da última fila, outra vez.
São 6. Então, final.
Podem sentar-se. Da primeira fila, quem é contra a eliminação desta medida?
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Podem sentar-se. A segunda fila, quem é contra a eliminação desta medida?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem é contra a eliminação desta medida?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem é contra a eliminação desta medida?
16, 17, 18, 19, 20.
Podem sentar-se. Da primeira fila, quem se abstém?
3, 6, 7, 8.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem se abstém?
3.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem se abstém?
5, 6, 7, 8.
Podem sentar-se. E da quarta fila, quem se abstém?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Podem sentar-se.
Esta medida contou com 40 votos a favor, 65 contra e 24 abstenções. Assim, esta proposta foi rejeitada, sendo que a medida se mantém no, na recomendação final.
Das 20 medidas que saíram, peço silêncio na sala, senhores deputados, das 20 medidas do conjunto do texto que saíram das comissões, agora com estas votações foram eliminadas 8 delas. Significa que temos 12 medidas. Tendo em conta que o máximo de medidas permitido na recomendação final é 10, vamos ter que votar cada uma delas a favor. E as 10 mais votadas, porque é a favor, vão ser a nossa recomendação final. Certo?
Posso só fazer uma pequena sugestão?
Sim.
Em vez de se calhar estarmos sempre a ler as medidas, que perdemos algum tempo, e uma vez que já vimos imensas vezes as medidas, podemos só dizer o número e votar, porque há quem tenha que ir embora mais cedo, portanto.
Senhora deputada,
por acaso já não íamos fazer isso.
Pronto.
Desculpa, já que já foi realizada uma votação e que a repetição da mesma implicaria uma demora acrescida, por que não contabilizar os votos já efetuados e ficamos com as 10 mais votadas?
Não, porque houve medidas que não tiveram as propostas de eliminação. Está a entender? Temos que fazer isto mesmo. Sim. Então, o que é que vai acontecer neste... Sim.
Eu acho que era melhor clarificar que agora, quando votamos a favor da permanência da medida.
Sim. Eu ia explicar outra vez agora.
É melhor clarificar isso para não haver confusões.
Sim, eu ia explicar. Nós temos 12 medidas na nossa recomendação. Isto não é permitido. Só pode ser no máximo 10. O que é que vai acontecer? Nós agora vamos votar para quem quer que fique cada medida. Ou seja, eu vou perguntar quem é a favor que se mantenha a medida número 1. E é só a favor, aqui não interessa mais nada. E as 10 mais votadas, a favor, obviamente, são aquelas que permanecem. E as outras duas são eliminadas.
Do projeto
certo?
Inteiro.
Do projeto inteiro, claro. Acho que não há dúvidas.
Alguém tem alguma dúvida para não haver confusões antes de passarmos à fase da votação?
Pronto, dá para perceber.
Medida número 1.
Mas é melhor dizer. Para relembrar, para não haver confusões, nós temos no nosso projeto agora a medida número 1, número 4. Tem que ser. Número 5, número 6, número 10, 11, 14, 15, 17, 19 e 20. Certo? Sim, a 18. Não disse, desculpa. Pronto. Agora eu vou perguntar por filas quem é que... Peço silêncio. E agora eu vou perguntar por filas quem é que quer que a medida 1 se mantenha na nossa recomendação. Está tudo entendido? Primeira fila, quem vota, obviamente que são os votos a favor, não é? Quem quer que se mantenha esta medida?
Quem vota a favor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 2,
3,
14, 14, 15, 16.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15,
14, 14, 14. Podem sentar-se.
14.
Senhor,
da segunda fila, quem quer que a medida 1 se mantenha no guião? Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 1 se mantenha no guião? Podem sentar-se. Da quarta fila, quem quer que a medida número 1 se mantenha no guião?
5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 22.
Podem sentar-se.
Quanto é que dá?
85.
Igual. Posso dizer. E agora, medida
número? Vamos passar à medida número 4. Da primeira fila, quem quer que a medida número 4 se mantenha no guião? Peço atenção, senhores deputados, e silêncio. Da primeira fila. Da segunda. Da primeira fila.
A favor.
A favor.
Quem quer que a medida número 4 se mantenha no guião?
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Está certo.
Podem sentar-se. Na segunda fila, quem quer que a medida número 4 se mantenha no guião?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Podem sentar-se. Na terceira fila, quem quer que a medida número 4 se mantenha no guião? Podem sentar-se. Da quarta fila, quem quer que a medida número 4 se mantenha no guião?
4, 8, 12,
10, 11, 12, 13.
Podem sentar-se.
E dá 57.
Vamos passar à medida número 5. Da primeira fila, quem quer que a medida número 5 se mantenha no guião? Podem sentar-se. Da segunda fila, quem quer que a medida número 5 se mantenha no guião?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 28,
28.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 5 se mantenha no guião?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 24, 28, 32.
32.
32?
Agora estás a contar.
Podem sentar-se.
Estou a contar de 4 em 4, já estou farta disto. Quarta fila. Quarta fila.
Da quarta fila, quem quer que a medida número 5 se mantenha no guião?
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9.
5, 6, 7, 8,
9. Podem sentar-se.
E dá?
82.
82.
Vamos passar à medida número 6. Da primeira fila, quem quer que a medida número 6 se mantenha no guião?
3, 15, 16.
12? Pode ser 16.
16. Podem sentar-se. Na segunda fila, quem quer que a medida número 6 se mantenha no guião? 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 16,
17, 18, 19, 20, 22.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 6 se mantenha no guião?
16.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem quer que a medida número 6 se mantenha no guião?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
8, 12, 15.
Não vai.
Podem sentar-se.
Isto dá 69.
10.
Vamos passar à medida número 10 da primeira fila. Quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião? Podem levantar-se.
1, 2, 4, 6, 8, 10, 11.
Podem sentar-se. A segunda fila. Quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião?
13.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião?
3, 4, 5, 6, 7, 8.
6, 7, 8.
Podem sentar-se. Na quarta fila, quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
Podem sentar-se.
Isso dá
45.
Passando à medida número 11. Da primeira fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
3, 6,
4,
não.
4,
1, 2, 8, 6, 9, 11.
11.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
3, 7, 10, 14.
14.
Podem sentar-se.
Está
desligado.
Na terceira fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião? Silêncio na sala.
2, 3,
9.
Podem sentar-se. Na quarta fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
4, 8, 9, 10,
11.
Podem sentar-se.
Olha, agora temos a
idade.
Eu vou passar.
Calma, calma.
45. Agora vou escolher a seguir. A seguir escolho.
Passando à medida número 14. Na primeira fila, quem quer que se mantenha a medida número 14 no guião?
4, 8, 12, 16, 17, 18.
Podem sentar-se.
18.
Na segunda fila, quem quer que a medida número 14 se mantenha no guião?
7, 8, 5, 8, 11, 14, 18, 22, 26.
24.
Que escola é que tu és?
Oliveira
Júnior.
14.
Oliveira Júnior. 26. 26.
26. 26.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 14 se mantenha no guião?
31.
Podem sentar-se.
Da
quarta fila, quem quer que a medida número 14 se mantenha no guião?
4,
13.
Aquele levantou-se.
14.
Podem sentar-se.
89.
Passando à medida número 15. Da primeira fila, quem quer que a medida número 15 se mantenha no guião.
10.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem quer que a medida número 15 se mantenha no guião.
4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. 20.
Podem sentar-se.
Eu não sei, eu estou confiando a vocês, já não tenho que
ver. Da terceira fila, quem quer que a medida número 15 se mantenha no guião.
21.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem quer que a medida número 15 se mantenha no guião.
2,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.
Podem sentar-se.
17.
Vamos passar à medida número 17. A primeira fila, quem quer que a medida número 17 se mantenha no guião. Silêncio na sala, pois há confusões.
4, 5, 9, 8, 9, 7.
Podem sentar-se. Na segunda fila, quem quer que a medida número 17 se mantenha no guião.
6, 7, 8, 9.
Podem sentar-se. Na terceira fila, quem quer que a medida número 17 se mantenha no guião.
9, 30.
Podem sentar-se.
Ai, meu Deus.
Na quarta fila, quem quer que a medida número 17 se mantenha no guião.
2, 4, 5, 6.
2, 4, 6, 7, 8, 9.
Podem sentar-se.
Sim. 56.
Da primeira fila, quem quer que se mantenha a medida número 18.
10, 11, 12, 13.
Podem sentar-se. Da segunda fila, quem quer que a medida número 18 se mantenha no guião.
10, 11, 12.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 18 se mantenha no guião. Silêncio nas galerias.
8, 11, 13, 16.
Podem sentar-se. Da quarta fila, quem quer que a medida número 18 se mantenha no guião.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12.
Podem sentar-se. Da primeira fila, quem quer que a medida número 19 se mantenha no guião.
16.
Ei lá.
Podem sentar-se.
Agora foi.
Na segunda fila, quem quer que a medida número 19 se mantenha no guião.
16.
Podem sentar-se. A terceira fila, quem quer que a medida número 19 se mantenha no guião.
8, 12, 16, 20, 25.
Podem sentar-se. Da quarta fila.
Ok, são
11. Podem sentar-se.
Isto vai dar quanto?
68.
Em relação à medida número 20, na primeira fila, quem quer que a medida número 20 se mantenha no guião?
É o último. 3, 4, 5.
Podem sentar-se.
Ai, que seja este.
A segunda fila, quem quer que a medida número 20 se mantenha no guião?
As duas com o mesmo número de votos. Só vai perceber. 5, 6, 7.
3, 5, 7. Ai, que seja este.
Podem sentar-se.
Nós temos duas empatadas.
Que seja, se for esta, fica bem.
Então, repitam, a segunda fila, outra vez.
Segunda fila.
O que foi? Diga, senhora deputada.
Segunda. Repete, diz lá, segunda fila.
A segunda fila, levanta-se outra vez, quem quer que se mantenha?
Três. Hã?
São três, acabou. Sempre.
Podem sentar-se. Da terceira fila, quem quer que a medida número 20 se mantenha no guião? Podem sentar-se. Na última fila, quem quer que a medida número 20 se mantenha no guião?
A conta, por favor. Sim.
Podem sentar-se.
Lá para casa, para David Nogueira.
Senhor Presidente, é para fazer um intervalo?
É aqui.
Senhor Presidente, está a ver. É para fazer um intervalo? É, está toda a gente a sair da sala. Obrigado.
Silêncio na sala, senhores deputados, não podem sair, até porque o período de votações ainda não acabou, porque há empate entre duas medidas. Vamos ter que repetir entre estas duas.
Não dá para tomar.
Calma,
senhores
deputados.
E agora?
Ou seja,
não sei.
os senhores deputados
agora,
que acabaram
agora
de sair...
Agora quem saiu não conta os votos.
Exato. Exatamente. Perdeu, acabaram de perder o direito de voto. Já mais ninguém entra. Nem ninguém sai.
Ninguém entra.
Certo? Via silêncio para não haver
confusão. Quantos deputados é que tu...
Senhor Presidente, pode apenas dizer quais são as medidas que foram aprovadas?
Sim, nós já vamos dizer isso mesmo.
Desculpe, Senhor Presidente, temos uma colega que está fora da sala.
Exatamente, já acabou de perder o direito de voto. Silêncio, vamos então fazer a votação, o desempate entre as medidas número 10 e 11. Senhores deputados, silêncio. As galerias, senhores jornalistas, por favor. Senhor deputado, sente-se. Vamos então fazer novamente, só que agora só entre as medidas número 10 e número 11. Da primeira fila, quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião? Podem sentar-se.
Alguém que maltrata.
A segunda fila, quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião?
12, 13.
A minha matemática está muito má, 13.
Está igual. Continua.
Podem sentar-se. Na terceira fila, quem quer que a medida número 10 se mantenha no guião?
9.
Podem sentar-se. Na fila, na quarta fila.
4, 6, 9, 12, 13, 14, 17.
4, 17.
Podem sentar-se. Passemos agora à votação da medida número 11. Da primeira fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
4, 5, 9, 10, 11.
Podem sentar-se. A segunda fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
4, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
Podem sentar-se. A terceira fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Podem sentar, senhor deputado. Na quarta fila, quem quer que a medida número 11 se mantenha no guião?
5, 5.
Podem sentar-se.
Ai, não.
Não.
A medida número 10 teve então 50 votos a favor, a medida número 11 49, portanto é a medida número 10 que fica. Temos muito tempo. Em vez de estar a ler o guião todo, as medidas todas, vou só dizer o número das medidas que são a nossa recomendação final à Assembleia da República.
Senhora Presidente, aqui, Santarém. Os nossos colegas que estão lá fora podem entrar agora, visto que já acabou o período de votação.
Sim.
Obrigada.
Diz lá os números das perguntas.
É, agora deixa-os entrar.
Diz ao microfone.
Não, vamos ler, não há tempo.
Ei, passa, que a pessoa tivesse entrado.
Ah, certo.
A tu.
Não é isto que eu digo. Os Açores têm que falar primeiro que eles vão embora.
Todos os primeiros dos Açores.
Ora bem, senhores deputados, da nossa recomendação final, não vamos ler uma a uma das medidas, vou só dizer o número, por isso peço a vossa atenção. São elas, então, a medida número 1, a medida número 4, a medida número 5, a medida número 6, a medida número 10 a medida número 14, a medida número 15, a 17, a 18 e a 19. Ora bem, a recomendação que nós hoje aprovámos vai ser divulgada a partir de amanhã na internet, na página do Parlamento dos Jovens. Espera-se que os nossos jornalistas a publiquem também nos jornais das suas escolas e nos jornais regionais e, obviamente, que concorram ao Prémio Reportagem do Parlamento dos Jovens. Dá-nos a honra de presidir ao encerramento da nossa sessão o Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, o Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, e o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, o Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Olha, vai, oh Marta, vai haver aquela declaração final de porta-voz?
Pá, parece que não.
Não?
Saltaram na África.
Acho que não.
Senhora Presidente, no ano passado houve um minuto para fazer umas considerações finais. Este ano não vai haver essa possibilidade?
Sim, pode haver, mas tem que ser mesmo muito rápido. E comecemos pelos Açores. Ok? Que eles têm que ir embora.
Eles têm que ir embora.
Sim, sim.
Mas é que eu posso agitar à frente?
Então, muito obrigada, Sra. Presidente. Nesta que é a minha última participação no Parlamento de Jovens, gostava de vos deixar a seguinte mensagem. A verdade é que cada vez mais a prática da vida tem por única direção a conveniência. As grandes instituições procuram controlar o povo através de política de favores. Numa sociedade de mercenários em que tudo o que é escrito ou dito é primeiro bem pensado e deliberado para não ofender essa mesma conveniência. A educação deixou de orientar os alunos para passar a gerir professores. E não há princípio que seja desmentido, nem instituição que seja escarnecida. A verdade, senhoras e senhores deputados, é que não sabemos talvez para onde devemos ir, mas sabemos de certo onde não devemos estar. É por isso que acreditamos num Portugal cujos limites se estendem além fronteiras e se prolongam no infinito que se encontra dentro de cada um de vós. Acreditamos que são as regiões as únicas capazes de trazer prosperidade através da diversidade económica e acreditamos numa União Europeia com menos regulamentação, menos burocracia e mais união social e financeira. Acreditamos numa geração concretizada pela modéstia, pelo pudor, pelo amor, pela moderação, pela diligência, pela justiça e pela educação. São essas as virtudes que devem formar o seu caráter. E para concluir, senhoras e senhores deputados, acreditamos que vocês, mulheres e homens de amanhã, tenham a liberdade para escolher a forma como querem vir a ser lembrados daqui a 50 anos. Se como a geração que mudou o paradigma da política e modernizou Portugal...
Tem de terminar, senhor.
Ou se como os vencidos da vida, cúmplices do atual debate medíocre e iguais a todos os outros políticos. Muito obrigado.
agora também para uma intervenção final, dou a palavra agora ao porta-voz do Círculo de Aveiro. João Pedro Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, queria parabenizar todos por este enriquecedor debate que tivemos aqui hoje. Hoje, nós, jovens, mostramos que estamos na vanguarda. Hoje, aproximamos o poder político dos jovens, o poder político das populações, porque é assim que deve ser. O poder político deve estar próximo das localidades e daí este processo de centralização administrativa ter sido levado a cabo por todos os projetos de recomendação aqui presentes. Obrigado.
Passemos agora a ouvir o porta-voz do Círculo de Beja, Gonçalo Mamed.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por felicitar a mesa pelos 100 trabalhos desenvolvidos, especialmente a Inês, que é do meu círculo eleitoral. Todos os senhores deputados pelo debate que foi desenvolvido durante estes dois dias. Também os jornalistas, que não podemos esquecer o trabalho que foi feito por eles e que será ainda feita a reportagem. Os professores e também os deputados da Assembleia da República e a equipa organizadora. Queria também dizer que hoje há mais motivos para termos orgulho em ser portugueses. Somos campeões da Europa, temos o melhor jogador do mundo, atingimos o déficit mais baixo da história da nossa democracia. O nosso secretário-geral da ONU é português. Há mais do que motivo para termos orgulho em ser portugueses. Termino com uma citação de Fernando Pessoa: põe quanto és no mínimo que fazes. E acho que foi isso que todos fizemos durante estes dois dias. Muito obrigado.
Passemos agora a ouvir Bruno Coutada, porta-voz do Círculo de Braga.
Queria dizer que é uma grande honra e um privilégio ter partilhado e ter trabalhado convosco estes dois dias. Sinto-me orgulhoso com o trabalho que foi desenvolvido e quero dar os parabéns a todos os deputados à mesa pelo excelente trabalho aqui praticado. É uma honra, de facto, estar aqui no meio deste grupo de jovens promissores, com ousadia, com vontade de fazer algo diferente. Então este é um apelo para o futuro, ou seja, que continuemos com o sangue na guerra, que não nos conformemos com as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade, que vamos reportando e vamos nos manifestando sempre da melhor maneira. Muito obrigado.
Ouçamos agora Ricardo Silvano, porta-voz do Círculo de Bragança.
Eu não vou alongar muito, nem posso, aliás, eu não posso acrescentar essas palavras belas que os meus colegas já disseram. Resta-me parabenizar toda a gente aqui envolvida, a mesa, a equipa que trabalharam nas fases distritais. Apesar de alguns inconvenientes que aconteceram no primeiro dia, não posso deixar de frisar a organização do evento, que também já há DEC nos anda a brindar com esta oportunidade. E por último mesmo desejar boa viagem àqueles que vão fazer, que a vão fazer, e em especial àqueles que vão fazer o avião ou que vão assim muitas horas como nós. Obrigado.
Tem agora a palavra João Silveira, porta-voz do Circo Castelo Branco. Sim.
Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, não estava à espera de fazer estas considerações finais, são um pouco de improviso, mas cá vai. É o meu primeiro ano enquanto porta-voz e deputado na Sessão Nacional, mas foi um enorme gosto estar aqui com todos vocês a fazer um documento que considero muito bom, um documento que realmente prova que nós não somos uma geração perdida, nós não somos uma geração perdida pelas novas tecnologias, nós não somos uma geração que fica sentada no sofá a ver televisão, nós somos uma geração que quer intervir, que muitas vezes não nos deixam intervir e realmente mostra o potencial daquilo que Portugal vai ser. Se os jovens podem ser o futuro, porque não são o futuro? Porque é que nós temos que ser o futuro daqui amanhã e não podemos ser o futuro hoje? Porque é que não podemos fazer o presente, realmente? Quero, portanto, agradecer a todos vocês e até para o ano e que estejamos cá todos com um grande espírito de iniciativa. Acho que é disso que precisamos. Viva a democracia e como patriota que me assumo, viva Portugal!
agora a palavra Afonso Vaz de Castro, porta-voz do Círculo de Coimbra.
Nestas palavras finais, gostaria de dizer que se tivesse que fazer uma avaliação, diria: não, não foi perfeito, nem hoje, nem ontem, mas é de longe a melhor iniciativa que existe neste país para nós nos envolvermos, e por isso também agradecer à Assembleia da República por todas as condições que nos foram dadas durante estes dias. Acho que, acima de tudo, o que é importante retirar daqui, mais do que as medidas, é que todos nós acreditámos em alguma coisa durante estes dois dias, que é uma coisa que muitas vezes não acontece. E era isso que eu, e espero que todos vós, possam fazer ao longo da vossa vida: acreditar em ideais e lutar por eles. Brevemente, para terminar, gostava de concluir a minha intervenção com uma citação de Francisco Sá Carneiro, que eu acho que resume esta ideia. Se nos demitirmos da intervenção ativa, passamos a ser apenas treinadores de bancada, ou, aliás, políticos de café. Muito obrigado.
Do Círculo da Europa, Natasha Belim.
Boa tarde, eu queria só agradecer a oportunidade, que foi fantástica, e queria também dar parabéns a todos os deputados e todos os jovens que participaram, e esperemos que iniciativas como estas continuem a existir para que a nossa voz seja ouvida. Muito obrigada.
José Miguel Fialho, de porta-voz do Círculo de Évora, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho muito mais a acrescentar ao que os meus colegas já disseram. Foram dois dias espetaculares entre colegas excelentes, deputados excelentes. Fez mesmo muito trabalho. Boa, posso ver qual é a evolução na população. Pronto. Deixo uma mensagem aos professores e à organização do evento, que é: tudo bem que os jovens desistam da democracia, mas não deixem que a democracia desista dos jovens. Por favor.
Francisco Gomes, porta-voz do Círculo de Faro. Tem agora a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, felicitar todos os presentes, todos os deputados, membros da mesa, professores envolvidos no projeto, a própria Assembleia da República, por este trabalho fantástico que foi aqui desenvolvido nestes dois dias. Queria salientar novamente o que já foi dito pelos meus colegas. O Parlamento de Jovens existe hoje e deve continuar a existir. É uma excelente iniciativa. Prova que os jovens não estão assim tão desinteressados na política como é normalmente pensado. Portanto, os jovens estão cá, os jovens querem saber da política e estamos aqui, nós, interessados a construir o futuro de Portugal, porque o que importa é para onde vamos. Obrigado.
Do Círculo Fora da Europa, Maria Flamínia, Corte Real.
Boa tarde, Senhora Presidente, e a todos os deputados. É um privilégio a nós estarmos aqui a trocar ideias com deputados de vários círculos e estamos cá para representar também que o português é falado em Timor. Obrigada.
Do Círculo da Guarda, Francisco Rubalo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fazer então uma intervenção final, dizendo que folgo muito em constatar que a democracia vive e renasce a cada dia nas vozes dos jovens. Hoje, mais do que nunca, precisamos de uma juventude atenta, irreverente e capaz. Capaz de dizer não aos atropelos cívicos. Capaz de edificar os valores republicanos. Capaz de lutar pelo seu futuro e passar à ação. Caros colegas, saibamos aproveitar a dádiva de ter nascido no seio da pluralidade democrática, enriquecendo-a com o nosso espírito e com o nosso conhecimento, porque só assim estaremos à altura de tamanha herança. E hoje demonstramos que estamos à altura. Prova disso foi a idoneidade da mesa, a qualidade dos oradores e a qualidade do debate aqui presente. Discutiram-se hoje propostas concretas e isentas. Demos aqui e ao longo do ano uma resposta cabal ao repto que nos foi lançado. Estamos todos de parabéns.
Finalmente, gostaria de lembrar todos os colegas que ficaram pela sessão distrital e enaltecer o seu inegável contributo para o aperfeiçoamento dos projetos de recomendação iniciais. Para eles, peço uma enorme salva de palmas.
Do Círculo de Leiria, João Barros.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, permitam-me cumprimentar ou congratular todos os professores que tanto lutaram por nós, senhores deputados e senhoras deputadas, e os responsáveis pelo IPDJ. Por favor, um grande aplauso para estes. É um bocado mau, é verdade. Para o próximo ano, ou este ano já, vou para a universidade, o meu último ano no Parlamento de Jovens, no secundário, e é um bocado triste ver que estas iniciativas só pertencem ao secundário e não depois, quando chegarmos à universidade. Temos sim as juventudes partidárias, mas não temos mais nada além do Parlamento de Jovens. E é estas iniciativas que a Assembleia da República nos dá que é preciso ter na democracia e na participação ativa dos jovens em Portugal. Por último, mas não menos importante, vamos tornar todos os partidos iguais. Juntem os partidos, falem, abram-se mentalmente e conversem. Deixem-se de politiquices, de geringonças, de submarinos e Portugal somos nós!
Porta-voz do Círculo de Lisboa, Hugo Sousa.
Muito obrigado pela palavra, Sra. Presidente. Queria felicitar também toda a organização, todos os senhores deputados, todos os jornalistas, todos os professores, como já o foi referido aqui. Mas gostaria também de deixar uma nota. Hoje, encerramos esta sessão nacional do Parlamento de Jovens e nós vimos que aqui foi depositada uma confiança na nossa geração. E isto não é apenas um privilégio. Isto traz-nos muitas responsabilidades. E sobre essas responsabilidades, penso que nós temos de ter patente bastante o facto de que nós não queremos fazer Portugal grande outra vez, como se diz aliás do outro lado do oceano. Nós queremos fazer Portugal grande, ponto final. Pois esse Portugal grande, pois quando nós fomos grandes em termos económicos, esquecemos que não tínhamos uma população bem educada e uma população com pluralidade de opinião, que é isso o objetivo desta nova geração que vai assegurar a classe política futura. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Da Madeira, o porta-voz José Olinha Abreu.
Obrigado, Presidente. Sou o deputado José Abreu, do Círculo da Madeira, e na qualidade de porta-voz do Círculo da Madeira, aproveito a oportunidade para agradecer à Assembleia da República pelo desenvolvimento desta iniciativa, pois o Parlamento dos Jovens é uma experiência única a vários níveis e de extrema importância. Também gostaria de agradecer às direções regionais pela coordenação do projeto nos vários distritos e regiões autónomas. Agradecer às escolas que participaram de desenvolver o projeto, agradecer a orientação dos professores coordenadores e também do trabalho de todos os jovens deputados que participaram em enriquecer os projetos de recomendação e o debate nesta sessão nacional. Também agradecer à mesa pelo trabalho árduo que tiveram nesta sessão e agradecer aos círculos fora de Portugal que tiveram, de certeza, muito esforço para estar aqui presentes. Gostaria, nestes anos que estive no Parlamento, já são 7 anos consecutivos e à terceira vez que venho aqui a nível nacional, aprendi muita coisa. E uma coisa que acho extremamente importante é que existem várias ideologias. Nenhuma é perfeita e nem imperfeita. Existem pontos fortes e pontos fracos. E isto é um desafio que faço a todos vocês, seja qualquer pessoa que está aqui dentro e lá fora. Mas, apesar de simpatizarem que apesar de simpatizarem com uma das partes, isso não significa que as outras ideologias também não sejam solução para o problema. Portanto, não se esqueçam de ser abertos e não egoístas.
Temos de terminar, Sr. Deputado.
Já termino, um instante. Então, gostava também de me despedir, que este é o meu último ano que estou aqui. Muito obrigado.
do Círculo de Porto Alegre, Xavier Nabo.
Meus caros deputados, não vivemos tempos difíceis no mundo atual. Como sabem, o fascismo ameaça o Ocidente e alastra o fundamentalismo no Oriente. Para descrever a situação do mundo atual, eu passo a citar Saramago. Ele disse algo como: nós deixamos de ser cidadãos e fomos relegados a clientes. Já ninguém nos pergunta o que pensamos, o que fazemos, o que sentimos, mas sim o que ganhamos, que carro usamos ou que vestimos. Compete-nos a nós, jovens, cidadãos, que temos nas mãos o futuro de Portugal, mudar a situação atual, não só de Portugal, mas, se possível, do mundo inteiro. Temos uma grande responsabilidade nas mãos. Eu tive uma grande honra em estar aqui com vocês neste projeto. É uma experiência inesquecível. E, por último, este apelo que eu vos faço. Tentem questionar, tentem perguntar a vós próprios o que fazemos aqui, porque isso é o mais importante. Porque se nos questionarmos, nós não conseguimos entender, afinal, qual é o significado do mundo, nem para que serve a democracia. Por último, viva a República, viva Portugal e viva a democracia. Obrigado.
Do Círculo do Porto, Francisco Pereira.
Olá, eu queria só deixar uma palavra de agradecimento a toda a equipa do Parlamento dos Jovens e a todos aqui presentes, desde professores, deputados, membros da mesa, colaboradores, porque tornaram possível a existência deste projeto, que é tão importante para mim e de certo para todos aqui presentes, porque aqui vemos a nossa opinião valorizada, vemos a opinião dos estudantes valorizada. E por isso, muito obrigado e tenho a certeza de que ninguém vai sair daqui indiferente. Eu queria só concluir, surgiram muitas dúvidas e eu queria dizer que tenho 15 anos, ok? Obrigada.
Eu só queria pedir por parte dos senhores deputados uma grande salva de palmas para a fantástica mesa que nós tivemos aqui hoje.
Em nome da mesa, muito obrigada, senhora deputada. Agora do Círculo de Santarém, Daniela Neves.
Muito obrigada a todos e, antes de mais, meus sinceros parabéns a todos vocês que se encontram aqui hoje e que tiveram vontade de aqui vir. Depois, eu gostava que todos pensassem e que todos refletissem. Foi-nos dado o maior dom possível, que foi a voz. E se vocês que estão aí sentados sentem que têm a capacidade e os atributos para dela fazerem ouvir todos os portugueses, então, por favor, usem-na. Eu espero que nenhum de nós que aqui está hoje fique sentado a mandar vir e a criticar todos aqueles que vêm aqui. Porque nestes dois dias, se há coisa que eu percebi, foi que é tão mais fácil criticar do que vir aqui debater. E olhem, sinceramente, o que eu mais espero... Sinceramente, o que eu mais espero é que daqui a uns anos todos vocês sejam meus colegas e sejamos nós a introduzir este Parlamento e este tema que nos é tão especial, o Parlamento de Jovens.
Do Círculo de Setúbal, João Grilo.
Muito boa tarde. O meu nome é João Grilo, sou o porta-voz do Círculo de Setúbal. Ainda não tive a oportunidade de dar as boas-vindas a todos nós. Obrigado à mesa, aos professores, aos jornalistas e a nós deputados. Foi a primeira vez em que participo no Parlamento dos Jovens e passei à Ação Nacional e descobri uma realidade que desconhecia. Aquele onde os jovens participam na vida política portuguesa com um papel de grande importância. Agradeço-te por esta iniciativa, por este exercício que estimula a democracia, que é mais correta. Peço desculpa. Acredito, como o porta-voz dos Açores, que a nossa geração conseguirá moldar o futuro à nossa imagem.
Por fim, agradeço a Portugal por ser um país que não desiste, por ser um país de garra e por nunca duvidar das capacidades dos seus cidadãos. Acredito que as medidas aqui solucionadas sejam debatidas e que algum dia possamos revê-las no nosso dia-a-dia. Obrigado aos meus colegas deputados e parabéns a nós.
Do Círculo de Viana do Castelo, Mariana Lopes.
Muito boa tarde a todos novamente. Antes de mais, deixem-me partilhar convosco o pesar desta ser a última vez que poderei falar aqui enquanto Parlamento dos Jovens. Durante estes dois dias, podemos debater problemas de Portugal, problemas que com as suas resoluções vão beneficiar os portugueses. Unicamente nos centramos nos portugueses, não em partidos, não em ideologias partidárias, mas na ideologia dos portugueses, naquilo que faz falta, na realidade, e mostramos um grande civismo e grande respeito por todos. E desde já agradeço-vos por isso. Gostava ainda de dizer que a nossa sociedade, hoje em dia, os nossos jovens, infelizmente, parecem afastar-se um bocadinho. E quando, pelo menos aquilo que eu tenho sentido, quando nós vimos aqui, muitas das vezes são metidos como aqueles os chatos, os marrões, aqueles que não sabem o que fazer, que não percebem ou que veem as coisas muito a adultos, intelectuais. Não. Nós podemos até constar uma minoria, mas somos uma minoria forte, uma minoria ativa e uma minoria que tem todas as capacidades para um dia governar bem, muito bem a maioria e dar-lhes aquilo que eles necessitam. E ainda mais nós que estamos aqui, que temos voz, que temos à vontade e que temos estas capacidades, temos o dever de dar ao resto da nossa geração, que infelizmente não sente o mesmo que nós e não percebe o quanto é importante estar aqui, o quanto é importante mostrar que os jovens têm voz, que os jovens sabem o que querem e que os jovens querem participar na vida política, temos o dever de os incutir estes sentimentos e de os fazer ver que é estar aqui que se muda as coisas e não é estar em casa, não é estar a jogar computador e não é estar a ver. Estava só de finalizar, se for possível, estava só de finalizar, agradecendo aos professores, em especial à minha professora, que é o primeiro ano dela e trabalhou muito por nós. Obrigada, Sra. Gabriela, aos meus colegas de Viana, aos senhores deputados, muito obrigada, com licença.
De Vila Real, Sérgio Bastos.
Muito boa tarde a todos, muito obrigado aos membros da mesa, muito obrigado, caros colegas deputados. Mahatma Gandhi aconselha-nos a ser a mudança que desejamos ver no mundo. Durante os últimos dois dias, nós fomos essa mudança. Durante os últimos dois dias, nós lutamos pelas nossas opiniões e provamos que a política jovem vale a pena e não está morta em Portugal. No entanto, o que importa não são só as opiniões de grande qualidade que todos nós partilhamos aqui e que resultaram num excelente projeto de recomendação. Mas é sim o facto de termos estado aqui dois dias, termos mantido o diálogo ao máximo nível e termos sido capazes de lutar pelas nossas crenças e pelas nossas opiniões. Isso sim é a parte mais valiosa do Parlamento dos Jovens. Hoje saio daqui com a consciência tranquila. Hoje saio daqui com a certeza que o futuro do nosso país estará em boas mãos. Viva Portugal!
Do Círculo de Viseu, Sofia Pereira.
Uma vez que é a minha última participação neste projeto, um projeto que eu tenho grande carinho e que já participo há alguns anos, queria deixar um grande agradecimento a todos os que participaram, a todas as organizações que com tanto esforço fizeram com que isto fosse possível. Um agradecimento muito especial ao IPDJ, que são incansáveis e que estão todos os anos connosco. Parabéns a todos nós e vamos continuar a mostrar que Portugal está bem representado no nosso futuro. Obrigada.
Senhores deputados, antes de continuarmos e antes de fazermos o encerramento desta sessão, eu só queria dizer-vos que foi uma honra muito grande poder presidir esta sessão, poder partilhar dois dias com pessoas incríveis, partilhar experiências. Posso-vos dizer que hoje só se provou, mais do que óbvio, mais uma vez provou, que os jovens querem ter e têm voz. Até sempre, senhores deputados. Antes de passarmos às intervenções do Sr. Presidente da Comissão e do Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, só dizer aos participantes do Euroescola que em seguida vai haver o encerramento desse concurso, pelo que pedi aos participantes que pudessem já descer para a sala logo após a saída dos deputados do Parlamento dos Jovens. Muito obrigada.
Eles podem ser ou não, podem dizer. Ah, ficaste com a minha caneta.
Presidente, senhora Santos, coordenador do Grupo de Trabalho.
A senhora Presidente. Parabéns. Para o que eu vi, votava-se muito bem. Parabéns. Como é que vocês são?
Sou
do Porto. E tu?
São João da Madeira.
São João. Conheço perfeitamente o da Madeira. Pombal, Leiria. Conhece?
Não.
PSD. O Parlamento de Jovens? Marlene. Viegas.
Senhores deputados, dá-nos a honra de presidir ao encerramento da nossa sessão nacional o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Sr. Deputado Alexandre Quintanilha, e o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento dos Jovens, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Passemos a ouvir o que tem para dizer o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência da Assembleia da República. Sim.
Bem, muito boa tarde a todos. O dia já vai muito longo e eu não queria alongar porque gostava de pedir ao deputado Pedro Pimpão, quem tem acompanhado esta iniciativa e este projeto já há vários anos, para fechar a sessão em nome dos deputados do Parlamento. Mas deixem-me gastar 30 segundos para vos dizer que fiquei muito, muito impressionado, muito bem impressionado, não só com a energia que vocês mostraram, não só pelo entusiasmo que demonstraram nesta sessão final, e também por muitos dos recados e das mensagens que nos vão provavelmente enviar ao Parlamento. A Comissão de Educação e Ciência assumiu como lugar para continuar a desenvolver estas sessões do Parlamento de Jovens com imenso orgulho. E eu posso-vos dizer que hoje, na sessão com os jornalistas, fiquei muito impressionado, porque o nível e a qualidade das perguntas que me foram feitas está ao nível de tudo o que há de melhor por esse mundo fora. Portanto, gostava de vos dar os parabéns pela vossa participação. Perguntaram-me se havia alguma falta de participação política dos cidadãos e dos jovens. Eu acho que com pessoas como vocês isso nunca vai faltar ao país, e portanto continuem, e muito sucesso na vossa vida futura. Esqueci-me de agradecer à Sara o trabalho todo que teve e tudo aquilo que fez hoje, e à Marlene Viegas, que tem sido um baluarte no desenvolvimento deste projeto, assim como todos aqueles que na Assembleia, não só os nossos deputados dos vários grupos parlamentares, Aliás, ainda está a decorrer uma sessão no plenário da Assembleia, portanto não podem estar aqui mais do que aqueles que puderam ser dispensados, mas também a todo aquele apoio que tiveram todos vós e o Parlamento na organização deste Parlamento de Jovens, pela dedicação e pelo trabalho todo que fizeram para que isto fosse possível. Também só esse agradecimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Tem agora a palavra o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho Parlamento de Jovens, Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Então, muito obrigado e começo por cumprimentar a Sra. Presidente de Mesa e começar por isso mesmo. Já o ano passado também tivemos sessões nacionais presididas por senhoras, por presidentas, e acho que é extraordinário porque o Parlamento dos Jovens tem uma participação muito significativa de mulheres e acho que isso merece um aplauso. E é um bom exemplo porque no Parlamento dos Jovens não há lei da paridade e mesmo assim conseguimos ter muitas mulheres a participar e com níveis de intervenção muitíssimo interessantes como nós temos a oportunidade de assistir hoje. Cumprimentar os membros da mesa, o Sr. Presidente da Comissão e dizer-vos que isto também é possível porque no caso do Presidente da Comissão, que a maioria conhece e se não conhecem vão começar a ficar a conhecer o extraordinário homem, ser humano que é o Alexandre Quintanilha e a Comissão de Educação e a Comissão de Educação que tem liderado o Parlamento dos Jovens há vários anos e é por intermédio da dedicação de todas as pessoas que estão na Comissão e que estão na equipa técnica, doutora Marlene Viegas, etc., que fazem com que todos os anos seja possível mantermos este nível de qualidade e de exigência, que faz com que eu tenha ouvido algumas intervenções a dizer poderia ser melhor aqui, poderia ser melhor ali, porque vocês já estão com um nível de exigência tão elevado que já olham aos pormenores todos e já reparam nos pormenores que têm que ser melhorados e isso é extraordinário. E por isso esse cumprimento tem que ser feito. Uma palavra especial para todos vocês, porque acreditaram neste projeto. Só vale a pena haver Parlamento dos Jovens se os jovens participarem no programa. E, portanto, vocês estarem aqui é uma mais-valia. E agradecer a vossa presença, o vosso entusiasmo que eu senti. Eu há um bocado conversava aqui com o Presidente da Comissão. Eu acho que este ano vocês estão mais entusiasmados com o Parlamento dos Jovens, o que é extraordinário. Isso é também uma motivação e uma inspiração para nós. Mas permitam-me que os vossos professores que vos acompanham desde as sessões escolares, às sessões distritais, até esta sessão nacional, mereçam também uma palavra de agradecimento, porque são eles muitas vezes também o motor que nas escolas vai dinamizando o Parlamento dos Jovens ano após ano, e para eles também o meu agradecimento, o nosso agradecimento pelo envolvimento. A sessão do secundário também tem a colaboração do IPDJ, vocês fizeram também referência a isso, aos dirigentes do IPDJ, aos técnicos do IPDJ, por todas as regiões do nosso país. Obrigado pelo vosso empenho para que tudo corresse também da melhor forma. E a todos os colaboradores... E a todos os colaboradores aqui da Assembleia da República que hoje vos acompanharam, ontem vos acompanharam, são dezenas deles que trabalham de forma empenhada para que não falte nada. E se alguma coisa falhou, pode ter sido por vários motivos, mas não foi de certeza por falta de vontade e por falta de interesse em que tudo corresse pelo melhor e por isso eles merecem todos o nosso agradecimento por vos acompanharem neste processo. Uma palavra para os jornalistas, porque eu nunca vi tantos jornalistas nesta sala a acompanhar os nossos trabalhos, e normalmente os jornalistas estão sempre à espera de novidades, de coisas diferentes que possam pegar, e hoje houve aqui muita coisa boa para vocês pegarem para os vossos textos, para os vossos relatórios, e eu espero que saiam daí grandes reportagens do Parlamento dos Jovens. Vocês têm que se ir embora porque já vai longa a hora, mas a minha mensagem divide-se em duas notas. A primeira é de obrigado. É de um obrigado sincero por vocês acreditarem neste projeto, participarem neste projeto, e um agradecimento por aquilo que vocês fizeram. e pela importância do que vocês fizeram. Eu ouvi, durante a manhã tivemos aqui o secretário-chefe do Desporto e da Juventude, não pude acompanhar os trabalhos, à tarde tentei estar aqui o máximo de tempo possível e fui ouvindo as vossas intervenções. E aquilo que era o dia Pasão Comum é: os jovens têm voz, os jovens participam, os jovens querem ter mais participação, e depende de quê? De que é que depende essa participação? Depende da democracia? Depende de fatores extra? Depende de terceiros? Ou depende de vocês? Depende de vocês. Foi isso que eu senti. E o mais extraordinário é perceber que vocês, com aquilo que fizeram hoje, estão a contribuir para que os mais velhos, que exercem neste momento cargos políticos, se sintam mais motivados para a sua ação. Porque sabem que atrás deles, a seguir a eles, há jovens como vocês que vão ocupar e bem os nossos lugares, como disse a vossa colega de Santarém há um bocado. Não sei onde é que ela está. Não me lembro do nome, como é que ela se chamava. Tu disseste daqui a uns anos eram vocês que estavam aqui a receber os mais novos. Eu queria que vocês reparassem, aqui à direita estão deputados eleitos, deputados dos vários partidos, deputados da nação, dos vários círculos regionais, estão aqui à vossa direita. E estão-se a rir e a pensar, é verdade, há muito potencial aqui. E ainda bem que há esse potencial, porque nós somos daqueles que acreditamos que os jovens fazem a diferença, e vocês já têm que fazer uma coisa, é darem continuidade àquilo que tiveram a fazer aqui hoje. Hoje, ontem, nas suas cidades, nas suas escolares. E aquela semente que vocês hoje estão aqui a plantar, a semente da participação cívica, eu espero que floresça e espero que daqui a 10, 15, 20 anos seja eu que venha aqui com o meu filho à Assembleia da República acompanhar o vosso trabalho. Isso significa que valeu a pena este projeto, isso significa que vale a pena trabalhar com os jovens em Portugal e vale muito a pena porque vocês são extraordinários. E portanto... Não vale a pena dizer mais nada, só vale a pena dizer mais uma coisa. Sejam felizes e façam felizes aqueles que vivem com vocês no vosso dia-a-dia. Trabalhem para as vossas comunidades.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Agora vou só chamar os porta-vozes para que o Sr. Presidente e o Sr. Coordenador possam entregar-vos os diplomas. Dos Açores, José Parreira. Ah, já foi, exatamente. Da Aveiro, João Pedro Costa. Vocês estão aqui para cá.
Esse é dos Açores.
Não,
dos Açores. É dos Açores?
Não, não, é Aveiro agora.
Da Aveiro.
De Beja, Gonçalo Mamed.
Parabéns. Levantamos ao presidente.
Agora vai ter da esperança.
De Braga, Bruno Coutada. De Bragança, Ricardo Silvano. Castelo Branco, João Silveira. De Coimbra, Afonso Vaz de Castro.
Parabéns. Questão de honra.
Do Círculo da Europa, Natasha Belim.
Obrigado. Parabéns.
E parabéns.
Da Europa.
Parabéns. Do Círculo de Évora, José Miguel Fialho. De Faro, Francisco Gomes.
Parabéns.
Obrigado.
Do Círculo de Fora da Europa, Maria Flamínio Corte Real. Do Círculo de Guarda, Francisco Rubal. Fora da Europa.
Já o vou alto.
E obrigado por terem participado, está bem? Presidente, este vem de Timor.
Guarda.
Do Círculo de Leiria, João Barros.
Leiria.
Do Círculo da Madeira, José Olim Abreu.
É de Vila Real?
Não.
De?
Aqui.
De Porto Alegre, Xavier Nabo.
De onde é que vem?
Madeira.
Ah, muitos parabéns.
Do Círculo do Porto, Francisco Pereira.
Cidades, 15 anos que eu ouvi.
É de Porto Alegre.
Parabéns.
Do Porto.
Do Círculo de Santarém, Daniela Neves. Do Círculo de Setúbal, João Grilo.
Eu também quero agora.
Do Círculo de Setúbal,
já.
Do Círculo de Viana do Castelo, Mariana Lopes.
Viana do Castelo, Vila Real e Viseu, não é?
Imagina. Parabéns e obrigado. Vila Real.
Parabéns.
Ainda vai
uma criança.
Vila Real.
Do Círculo de Vila Real, Sérgio Bastos. E finalmente o Círculo de Viseu, Sofia Pereira.
Parabéns. É de Viseu. Vila Real.
Parabéns.
Muito obrigado.
Isto é?
Viseu.
Parabéns. E agora o Presidente vai entregar os certificados aos membros da mesa. À Sara.
Sara.
E agora?
Posso só, eu só gostava de acrescentar uma coisa àquilo que já foi dito. Sigam os vossos sonhos, é o mais importante.
Senhores deputados, está encerrada a sessão nacional do Parlamento dos Jovens.
Muito bem.